Os personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém.
Ai, ai, que azar. Vocês não sabem o quanto que eu tava com saudade de vocês lá na prisão. Me fez o mal do caralho lá. Passei altos perrengues, como vocês evidenciam.
Como foi o caralho que te fez um mal?
Fica aí, ó, Renato Aragão. Mas enfim, eu tô voltando para
Jorge
essa...
Matheus.
Tô voltando para essa websfera que se chama podcast. E estou aqui com o meu grande amigo André. Que...
Puxa a música aí, DJ! Não é puxa a música, né? Solta a música, não, solta o som.
Solta o som, caralho.
Eu me confundi nos ditados aqui.
Nem vi.
Solta a batida aí, compadre.
E pra variar, Vitor.
O quê?
Hoje é temática a música.
Ô, louco, temática do quê, cara?
Temática de... Bom, se contar vai estragar o segredo.
Então canta pra nós, então.
There's something strange in your neighborhood. Who you gonna call?
Ghostbusters! Todo mundo! Ghostbusters!
Isso aí, só foi o Victor no Todo Mundo.
Não banquei, não
banquei. Perfeito.
Como diz o nosso grande vice... Não, não é grande não, mas como diz o vice-presidente do Brasil...
Bom dia!
Boa tarde, boa noite para todos vocês. Eu estou de volta aí nessa bagaça que fiquei muito tempo preso, muito tempo na cadeia. Nenhum desses filha da mãe foi me visitar. Ficaram sabendo tudo por fax, que na cadeia eles usam só fax... Pra não utilizar a internet e hackearem lá pra mandar mensagem pra você ameaçando sua filha ou seu filho. Mas estamos aí nesse grande podcast que é o Off1. E eu quero já estender o meu boa noite para ele, Fábio Forni.
Boa noite, Vitor. Tudo bem com você?
Cara, eu tô ótimo. E você, como que tá?
Ah, levando na medida do possível. É assim que a vida caminha.
E pra quem que vai o seu querido abraço hoje?
Cara, hoje é assim que a banda toca, né, Fábio?
É, exatamente.
Tô te atrapalhando. Tu...
Não, tudo bem. Hoje eu não engatilhei abraço especial pra ninguém, mas é sempre especial mandar um abraço pra minha namorada. Amo você, Karina, tamo junto.
Você nem gosta dela, Fábio, para de mentir pra nós.
É, fica na sua.
Nós sabemos aí, que você quer sair, nós sabemos que você quer separar dela e casar com o Vinícius. É, isso
aí já tá... Comigo, caralho.
Não, com você não, você só faz merda. Então não adianta. Boa dia, boa tarde, boa noite, André Cordeiro Frutuoso.
Passem o álcool em gel na mão, que tá começando mais um Off 1 aqui. E eu quero mandar um abraço pra um carinhoso e efusivo abraço pra todo mundo que está nos ouvindo aí do outro lado da linha. Quero agradecer pela companhia de vocês aqui nesse mais uma semana de Off 1. Tá meio atrasado pra variar, mas estamos aí.
É isso aí, essas foram as sábias palavras de André Cordeiro Frutuoso.
Sapiência, cara, esse é o meu terceiro nome.
E agora...
Sapiência, sei lá, não lembro.
No quase o quarto nome, né, caralho? André Cordeiro Frutuoso, porra, já tem três nomes.
É verdade. Pois é.
O que, que você falou mesmo, Vitor?
Desculpa. Vingança! Antes de eu te atrapalhar, cara, o que você ia falar?
Eu não sei, eu me perdi aqui. Só gostei do a mão que te faz cafuné, o meu que te dá um tapa na cara antes do horário aí que o Vinícius deu em você, mas essa é a vida. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você.
Caralho, viu?
Ô, caralho, fala.
Deixa eu fazer um relato aqui, Vitor, antes de começar. O Vini, cara, eu arranjei um inimigo pra vida com o Vini, tá ligado? Tem uma situação que o cara deixa passar, tá ligado? Tá difícil, cara.
É, você tá colhendo o que plantou. Isso aí
Eu semeei.
É, você semeou o mal e tá colhendo desgraça. Já dizia o velho ditado.
Eu mereci.
E mereceu. E agora vou falar com ele, o semeador da desgraça, Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Fala aí, seus Playmobil do inferno. Tudo de boa?
Tudo de boa, e pra quem que vai o seu grande abraço hoje, carinhoso?
Meu abraço carinhoso hoje vai pro Raulzinho, que você pá, a gente acabou de adotar um gato.
Olha só que amor.
Ô, qual que vai ser o nome do gato, Vinícius?
Pichico.
Nossa, ah. Não, Pichico não. Nossa, cara, não! Não sei, cara, tá tudo, sei lá.
Então é isso, se você tá ouvindo o Off 1, você pode sugerir o nome pro gato do Vinícius. É, obviamente que eles não vão usar, mas você pode sugerir aí.
Numa dessas, sugerir nos comentários do post do Instagram lá.
Ô, oh, viu?
O quê?
Tive uma ideia, vamos cancelar o programa de hoje e fazer um programa só escolhendo o nome pro gato do Vinícius. Eu voto pra Evanescence.
Voto pra ser a mais triste do Nirvana.
Eu voto pra ser Naruto _ Sadness _ and _sorrow.mp3. O que vocês acham?
Eu voto pra ser Big Faustus Big Sunday.
Eu voto pra ser a música mais triste do Linkin Park.
Nossa, eu acabei de ver esse peta.
Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Matheus, que ainda não saiu da cadeia, percebe-se pelo microfone.
Tá ruim de novo aí?
Não, agora ele só tá escondido embaixo da cama de medo de cair, né, de sair da...
Tá ruim de novo aí?
Tá ruim pra caralho, mas continua aí, Matheus. Pra quem que vai ser o abraço carinhoso hoje?
Ô, mano, foi mal aí.
Dá um abraço então, filha da puta!
Você mais respeita pela minha mãe, cara, pelo amor de Deus, senão sai dessa bagaça aqui, ó.
Calma, Vitor. Você sabe que o Matheus é devagar, velho. Dá o tempo, ele tem o próprio tempo. Ele é especial.
Então vai, Matheus. Pra quem vai o seu abraço, querido filho de uma mãe brasileira?
Cara, eu tenho que agradecer pela...
Tá só pra fita do menino lá, Fábio.
Dá um reset no Nintendo dele lá, que tá foda.
Meu abraço de hoje vai pela festa Midnight, que eu fiquei muito louco.
Vai pela festa ou para a festa, Matheus?
Ah, por tudo, cara.
Jornalista!
O cara, você não vai criticar meus dotes jornalísticos aí, que isso não tem nada a ver com o meu mal português.
Então tá bom, então. Esse foi Matheus Bongermino e meu...
Eu nem terminei, cara.
O caralho, mas eu fico enrolando, então fala.
Ué, ia mandar um abraço também pra banda Turma, mas agora já que você me cortou, nem vou mandar mais. Meu abraço de hoje vai pra banda Turma.
Já mandou, filho, relaxa.
E o meu carinhoso e efusivo abraço vai pra todos vocês que aguentam toda essa trupe quase toda semana, ou quase todo mês, ou quase todo ano, porque eu não sei quando que vai ser postado esse episódio. Mas estamos
aqui... Peraí, eu lembrei de uma piada boa. Põe lá na hora que a gente estiver falando do Matheus.
Não.
Matheus é tipo o Super Nintendo com CD pirata. Não. Tem que deixar de ponta cabeça pra funcionar.
Mas Super Nintendo nem tem CD?
Do PlayStation 1, errei.
O cara errou a piada que quer colocar.
Porra, André, de novo, cara. Viu, Vinícius?
Oh, shit. Here we go again.
O Matheus é que nem PlayStation com CD pirata. Só funciona de ponta cabeça.
Igual pendurava ele na antena do presídio. Igorzinho.
Mas agora vamos para o nosso querido tema, que estamos gravando aí ainda no mês de outubro, e o que está chegando no final do mês de outubro, é claro que são os boletos para você pagar, mas também está chegando um grande feriado lá nos Estados Unidos. Nem sei se é feriado, não é feriado, mas é uma comemoração, mas no México é, mas enfim...
Não é também no dia 31, é depois...
É depois, então errei. É dia 2 de novembro lá, então é isso aí. Nem sei se é 2 de novembro, 2 de novembro é pra nós. Mas no dia 31 de outubro é comemorado nos Estados Unidos e depois virou moda em quase todos os países, que é o Halloween. André, você que é um cara autodidata aí, que aprende tudo sozinho, nos explique o que é o Halloween.
Cara, o Halloween é uma banda de power... Mentira. É o famoso dia das bruxas no Brasil, cara. E ele tem uma origem quase que medieval. E eu vou pesquisar agora aqui no Google pra dar uma explicação melhor. Mas assim, cara, ele é o dia que antecede aí, como todo mundo bem sabe, o dia de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro. Deixa eu ver o que eu tô lendo aqui, peraí. Bom, o Halloween, ele vem de uma...
Um Halloween.
O Halloween é uma comemoração que vem...
Caralho, tipo, André, até o Matheus tá tirando com você.
Dos povos antigos da Bretanha. Que são o povo gaélico que vivia ali na ilha da Grã-Bretanha, lá pelo século 6 ou 7, já da Idade Média. Que é... Não, melhor, desculpa. É o... Vem do povo que viveu na Grã-Bretanha entre o século 6 a.C. e 8 d.C. E, assim, o lance é que meio que... É muita coisa pra ler, eu tô tentando resumir aqui, não tá dando certo. Mas, enfim, começou a festividade média, eles tinham medo dos fantasmas e acontecia aí um pouco antes do inverno chegar pra eles e, de repente, a Igreja Católica transformou em outra coisa. E daí agora eles pedem doce nos Estados Unidos. Eu não consegui ler
tudo. É, isso aí. É uma festa em homenagem ao aquele pau no cu porque vacilou mais cedo.
Ô, louco, mas já cedo.
Achei que ele ia fazer o podcast sem falar nada desse tipo de coisa, mas...
Ah, não vai dar, não vai dar. Não vai...
Me enganei.
Aqui, ó, Renato Aragão. Vai, Zito.
Relaxa, o nosso querido Alfredo Augusto censura tudo.
Olha só. Mas, André... Agora me explique o porquê que as pessoas se fantasiam de palhaço coringa e também de It a coisa, de Pennywise.
Porque esse é um feriado da palhaçada.
Talvez.
Eu não sei, cara. Eles costumam se fantasiar, Vitor. Antigamente o costume era de se fantasiar de assombração, pelo que a gente via nos desenhos também, porque não tinha essa porra aqui no Brasil, isso aí é coisa nova. Aí as pessoas se fantasiavam de bruxa, Frankenstein, Gasparzinho e saia pedir doce. Aí, com o tempo, foi pegando o costume de se fantasiar de ícones da cultura pop. E o que que tá na moda hoje em dia? Palhaço encapetado. Tipo Coringa, tipo It, tipo Bozo.
Mas o Bozo não é encapetado, é o Bingo que é encapetado.
O Bozo também é, cara, ele cheirava cocaína na vida real e todo mundo sabe que drogas são coisas do inimigo.
No quê?
Deixa quieto.
Mas agora vamos... André, agora que você contextualizou o que é o Halloween, nós aqui do Off 1 nos...
Ninguém aqui sabia o que era.
É, exatamente. Nós nos incumbimos de uma grande missão. A missão de indicar para o nosso querido ouvinte coisas que remetem ao Halloween. Mas em que sentido?
Não sei.
Nós, como somos uns caras estudados aí na grande escola do Google, né? Pesquisamos coisas que, tipo, no cinema, séries, músicas, enfim, qualquer coisa que remete ao Halloween. E cada um ficou incumbido de indicar algumas coisas. E vamos começar por Vinícius aí, que tá querendo indicar uma coisa muito legal.
Oi.
Esse foi Vinícius, grande...
Eu tava real lendo uma parada aqui, foi mal.
Grande indicação do Vinícius aí, essa série é muito boa.
Deixa eu indicar uma parada massa então de Halloween.
Vinícius.
Ah, que o Vinícius tava se enrolando, mas vai então, Vinícius.
Eu adoro me vingar, mano. Cara, a minha indicação é a série Brooklyn Nine-Nine, que ela é muito foda, ela é muito massa. Eles tratam de muitas paradas assim, tipo, do dia a dia, com uma naturalidade fodida. E os episódios de Halloween são simplesmente os melhores. Na minha humilde opinião de merda.
É isso aí, cara. Brooklyn Nine-Nine, você pode encontrar na locadora da Casa Vermelha, que não paga nós. Mas a gente indica do mesmo tipo aí. Tem 5 temporadas. Tem também no Pirate Bay, mas nós não recomendamos a pirataria, só usamos. E agora, André Frutuoso, o que você preparou pra indicação aí pros nossos queridos ouvintes?
Cara, nessa pegada de shows televisivos aí que o Vini já começou aí, eu tenho os episódios especiais de Halloween do Apenas um Show.
Olha só.
A animação do Cartoon Network aí, que acabou acho que ano passado, ano retrasado. Mas, cara, ele sempre tinha um lance de conseguir dar uma assustadinha de verdade com as histórias de Halloween, assim. Não assustadinha, mas você pensa que aquele lance, assim, tipo, foda, né? E não sei se minha descrição ficou boa, mas eu quero fazer um destaque especial a uma piada que teve em um dos episódios de Halloween, que o Pirulito, o personagem que tem a cabeça em formato de um pirulito...
Ah, vá, é mesmo?
Eles estão tentando contar a história assustadora, né? E daí tem uma hora que o Pirulito fala assim, agora vamos fazer um negócio assustador de verdade. Vamos todo mundo para nossos quartos ficar com os nossos próprios pensamentos.
Uou!
Essa daí, cara, tocou no fundo do meu coração, assim. Então, por isso eu tô indicando aqui pra vocês hoje.
Belíssima indicação do André. Eu provavelmente vou assistir só depois de dezembro, porque eu não tenho tempo, mas muito obrigado, André. E agora, Fábio Forne, qual que é a tua indicação pra Halloween?
Cara, eu lembro que todo mês de outubro, quando eu era moleque, o mês inteiro, não sei se vocês lembram daquele canal, o FX.
Lembro.
Então, eles colocavam...
Eles faziam campanha do Outubro Rosa, todo mês de outubro.
É, isso aí eles não faziam, não. Mas enfim, eles deixavam lá tipo, uma série de filmes que eles repetiam todo final de semana, que era por causa do Halloween.
Mas era uma série ou era um filme?
Era um filme. Aí eles colocavam vários filmes trash, assim, tipo uns filmes de japonês, umas paradas assim. Eu lembro que era umas paradas bem pesadas, porque eu sempre ficava sem dormir quando eu assistia. E essa é a lembrança que eu tinha quando eu era pequeno. Da questão do Halloween.
Essa é a tua indicação? Assistir o FX?
Isso, assiste o FX aí, que provavelmente eles devem estar fazendo isso. E se você não quiser assistir o FX, eu tenho outra que são os especiais de Halloween do Simpsons, que são muito bons.
Ah,
bons
eu ia falar disso também, é muito bom, né, cara? Provavelmente. A Casa dos Horrores, não, qual é? Especial
Casa dos Horrores. É a Casa da Árvore dos Horrores.
Isso.
É, então é isso aí. Então esse foi Fábio Forne fazendo a sua indicação. Matheus Bogermino, o que você tem pra nos indicar nessa data festiva no Halloween?
Oh, minha data festiva, minha indicação também é...
Minha data festiva, eu indico pra vocês o meu aniversário. Isso
aí, 4 de abril, é o Halloween fora de época.
A indicação que eu faço é uma coletânea de vídeos do Você Sabia... Que um vídeo super interessantíssimo. Ó, deixa eu fazer minha indicação, cara.
Mas caralho, para de se incomodar com o que os outros falam. Faz parte da dinâmica do bagulho. Só fale.
Nossa, agora eu me incomodei de verdade.
Pistolou o Vinícius. O Vinícius tá com duas armas na mão, atirou pra tudo que é lado hoje.
Nossa, não tenho nada a ver com isso. Daí, um dos vídeos que eles fizeram é sobre a menina que o pessoal achava que tinha 6 anos, mas na verdade ela tinha 22.
Isso era... aí eu vi na Orphan, aquele filme lá.
Não, mas isso é verdade, cara. Isso é verdade. Daí não vou contar toda a história aqui, mas... É que a menina, tipo, o casal que cuidava dela alegava que ela... Eles acordavam no meio da noite e ela tava olhando pra eles assim e falava umas frases estranhas, sabe? Daí... É um vídeo interessantíssimo para vocês verem. Tem outros também sobre 5 mansões abandonadas, mal assombradas e outros casos aí.
Então, Vitor, aproveitando aí que o Matheus acabou de terminar e a gente não dispersou de nenhuma forma o papo e o editor também não cortou nada, fala aí você, cara, tua indicação aí de alguma coisa com o Halloween.
Cara, então deixa eu só pegar aqui, porque eu não lembro o nome... eu não lembro o nome do autor, mas eu indico aqui um excelente livro que eu comprei há um tempo atrás e me caguei de medo. O Fábio Forne disse que também se cagou de medo, porque é muito bom, mas o livro que eu tenho pra indicar é um dos best-sellers aí da... Acho que do The New York Times, não lembro, mas é O Demonologista. Ele é um livro aí que conta a história de um cara que começou a ver demônios e ele era um demonologista, enfim.
Eu só queria deixar bem claro aqui, cara ouvinte, que o nosso querido Vitor foi desmentido no chat onde a gente tá gravando.
Mas eu li,
Eu li o livro, Fábio Forne veio com a informação de que Vitor não terminou.
Não, pera. Agora, Fábio, você se pronuncia. O livro é bom ou não é?
O livro é muito bom. Não só ele, como aquele outro da capa preta também.
Que... É o... Ai, meu Deus, pera aí, deixa eu pegar aqui. É que eu não lembro o nome dos livros, velho. Sou peça... Os Condenados. É esse livro, Os Condenados.
Isso, Os Condenados é melhor que O Demonologista.
Então, é um livro... É um São dois best-sellers aí, bem elogiados. Tem até no... Tem até na capa, eles... Não tô lendo a capa, essa. Mas o... na capa até mesmo tem uma citação do Stephen King que fala que o medo clássico tem um novo nome, que é Nos Condenados. Então esses dois livros do mesmo autor, Windrow Piper, você encontra aí em qualquer livraria online ou até mesmo livraria física. Ele pertence à série Dark Side, aí, da série da Dark Side. E os livros são muito bonitos e recomendo aí todos vocês a lerem essas maravilhas. Eu não li tudo porque eu fiquei com medo depois.
Ah, já que você citou em literatura, posso dar uma recomendação também?
Mas é claro que pode.
Ah, não sei se a galera que tá ouvindo a gente tem conhecimento que o Stephen King teve um filho e o filho dele também é escritor. O nome do escritor, no caso, é Joe Hill.
Jorge Fernando.
Esse mesmo. E ele escreveu, além de diversos livros, como Fantasmas do Século XXI, O Pacto, que virou filme da Netflix, estrelado pelo Daniel Radcliffe, mas ele tem um livro em questão que chama A Estrada da Noite, que em inglês é Heart-Shaped Box, que conta a história de um cara que era colecionador de artigos creepy, e ele acaba comprando uma parada na internet que faz a vida dele virar um inferno, e tipo... Quem gosta de livros de horror, assim, de terror, é um prato cheio, eu recomendo bastante.
Viu, Fábio? Esse livro, ele influenciou, de alguma forma, a música do Nirvana? Ou foi influenciado por ela? Como que é?
Não, esse livro é recente, é bem recente.
Ah, então ele deve ter sido inspirado na Heart-Shaped Box do Nirvana, ou não?
Também não.
Ah, só tem...
Nem tudo é inspirado no Nirvana, André. Você tem que esquecer que Nirvana é coisa clássica.
Poucas coisas são inspiradas, mas um negócio que tem o mesmo nome que uma música deles...
Posso falar o porquê que ele tem? Tem que esquecer o Nirvana, cara. Nirvana não é... Exemplo de música é Banda Truma. É isso aí, pode falar.
Tira uma do Nirvana pra nós lá,
ele tem o nome de Heart-Shaped
Box.
Pode falar.
Posso falar? Ele tem o nome de Heart-Shaped Box porque... O bagulho que eu falei que o cara recebe da internet, ele vem numa caixa em formato de coração, entendeu?
Ah, sim. É, Piazada, falando então de livros, tem uma série de livros do Chuck Palahniuk, que é o cara que escreveu o Clube da Luta, e a série se chama Condenada, na verdade os livros se chamam Condenada e Maldita. Acho que tem mais, a série não acabou ainda, tem mais coisa pra sair. Mas meio que ela conta as aventuras de uma adolescente no inferno. A guria tá lá no inferno e tal. E aí, tem uma passagem legal que nos remete ao Halloween. Eu não lembro em qual dos livros que isso acontece, porque, tipo, eu li, sei lá, em 2015 esse bagulho, então já faz bastante tempinho. Que tem uma passagem em um dos livros que é Halloween. E todo mundo que tá no inferno aproveita o Halloween pra sair do inferno, fantasiado. Dar um rolê pela terra. Mas eles têm que voltar, tipo, até a meia-noite do dia 31, um lance assim.
É a Cinderela do Satanás.
É tipo isso.
Cinderela do Satanás.
Mas aí, é uma série de livro bem interessante. Recomendo que vocês leiam. Se vocês souberem ler também. Pode que não tenha muita figurinha. Então tem que. tem que ler mesmo.
O Bom Germino já desistiu.
Cara, Halloween é uma coisa que é uma coisa fantástica até, porque eu lembro que quando eu era mais jovem, aí quando eu tinha minha idade de criança, eu adorava o Halloween por um
único... Você ainda tem a tua idade de criança, só que agora ela é só mental, Rodrigo.
Eu não tenho nem como discutir. Mas eu gostava muito do Halloween, principalmente por causa de duas coisas que tinham. A Sessão da Tarde, que tem até hoje, e o Cinema em Casa do SBT. O Cinema em Casa do SBT, meio que no Halloween... O quê?
Que agora é um fantasma.
Que agora é um fantasma, exatamente. O Cinema em Casa, meio que perto do Halloween, ou até mesmo na data do Halloween, que é 31 de outubro, ele passava um filme trash, inspirado, acho que se eu não me engano, em um dos livros de Stephen King, não! Ou eu posso estar enganado, mas é... Pera aí, deixa eu pesquisar aqui... Mas o filme em questão não é inspirado no coisa do Stephen King. Peraí. Deixa eu ler aqui direito. É verdade, é do Stephen King, eu sabia. Mas enfim. Com o cinema em casa, perto do Halloween, ou até mesmo na data do Halloween, que é 31 de outubro, ele passava um filme que é trash, na minha opinião. Alguns podem adorar, mas ele é um filme ruim, mas é bom ao mesmo tempo. Por quê? Porque era um filme que não tinha tanta censura, então passava às 2h15 da tarde no SBT. E o filme que eu tô falando em questão é inspirado em um livro homônimo de Stephen King, que é Christine, o Carro Assassino, ou o Cadillac Assassino, como ficou conhecido no Brasil. Esse filme que deu alto prejuízo para a produtora, porque o filme arrecadou 21 milhões só e gastou 29 nos carros, porque eles destruíram mais de, sei lá, quantos Cadillac eles destruíram. E o filme é ruim, mas vale a pena assistir. Essa é uma indicação do cinema em casa. E na sessão da tarde...
Cara, eu não entendo esse teu conceito, Vitor, de indicar filme ruim, que é ruim, mas vale a pena assistir.
Porque eu gosto que as pessoas assistam coisa ruim para ter também a opinião falar, é ruim.
Inclusive, o Vitor lá no...
Todo mundo tem alguma coisa, tipo, algum gosto ruim que, tipo, gosta de assistir. Tipo, o filme das Tartarugas Ninjas dos anos 90.
Mas que o Vitor fica forçando as pessoas, inclusive tem uma reportagem, um artigo do Vitor lá no Expresso Web. Jogue no Google Expresso Web que você vai ver os melhores e piores filmes por Vitor Andrei do Prado.
E agora, continuando nessa pira de Halloween também, na sessão da tarde, como não lembrar do grande filme Os Fantasmas Se Divertem, que tem a incrível atuação de Michael Keaton como Beetlejuice, e Winona Ryder como... não sei o nome da personagem da Winona Ryder, mas...
Mãe do Will.
É, a mãe do Will, do Stranger Things, e... é um filme que vale a pena assistir, porque esse filme é muito bom, tanto que a música... A música da mesa de jantar inspirou o Bubalu a criar nada mais gostoso que o Babalu Banana. É isso aí. Essa é a minha indicação de filme que eu assistia quando criança.
Você falou do cinema em casa. Eu lembro de um filme, mano, muito ruim que eu assisti a exaustão na época do Halloween no SBT, que era Ernest, o Bobo e a Fera.
Que porra é essa?
Cara, vocês já assistiram Família Buscapé, né? Presumo eu.
Já.
Sabe o pai da Família Buscapé?
Sei.
Ah, eu lembro desse Ernest, que ele mata uns trolls, não
é
uma coisa...
É,
que...
exatamente. Então, mano, esse cara era um puta ator de comédia na época. E daí ele tinha um personagem que era, tipo, bem bocosão, assim. Que nossa, era muito engraçado, velho. E daí eu lembro que eles liberavam os trolls no mundo. Tipo, eu não lembro qual era o plot que fazia os trolls, tipo, serem libertados no mundo. Aí ele juntava um exércitozinho de crianças e descobriam como combater os trolls, tá ligado? Que era, tipo, com leite de vaca, umas paradas assim. E daí eles viravam nada, tipo, eles se desfaziam. E eu lembro que era um filme que, porra, vou entregar muita idade aqui. Mas eu tinha gravado em VHS, mano. E eu assistia para uma caceta esse filme. Em loop, assim. Porque eu achava esse filme muito da hora, era muito engraçado. E esse cara, arrisco dizer que ele foi quase o Mazzaropi dos Estados Unidos, porque ele fazia outro filme, tipo, com o mesmo personagem, só mudava a tematicazinha, assim, sabe?
Olha só, nunca tinha ouvido falar desse filme, mas... Belíssima indicação aí.
É um filme muito ruim, indico.
Indica. E, Fábio Forni, quando falam em infância, você e Halloween, misturando esses dois temas, o que que te lembra?
Cara... Eu ia falar um filme aqui, mas, tipo, é um filme muito genérico, porque ele passa até hoje na televisão, que é aquele Abra Cadabra, tá ligado? Que é daquelas três bruxas que os caras, tipo, fazem...
Ah, sei. Vou fazer reboot agora. Vamos fazer reboot desse filme.
Aquele então... que a legada virava ratinho no final? Que eles iam nas...
Não, esse aí é a Convenção da Bruxa.
Ah.
Mas o filme que eu lembrei, que agora você começou a falar de Sessão da Tarde e tal... Sessão da Tarde não, qual que é o outro? Lá, Cinema em Casa, né?
É isso.
É um que chama O Meu Amigo Bicho Papão. Vocês lembram desse filme? Que, tipo, a história conta... É uma menina, se não me engano, é uma menina. Que ela, tipo, tem um amigo imaginário dela. Daí, tipo, ela vai começando a esquecer, deixar o cara de lado. Daí, isso que acontece faz com que eles virem o bicho papão, tá ligado? O amigo imaginário da pessoa, depois que a pessoa esquece ele vira o bicho papão e começa a atormentar a menina, tá ligado?
Caramba.
Daí, tipo, no começo do filme, ele é um carinha gente boa que ajuda ela, daí no final ele tá querendo matar ela. Tipo, quando eu era criança, eu assistia isso, eu ficava bem atordoado também. Até porque eu tinha meu amigo imaginário, né? Igual todas as crianças devem ter tido na vida.
Eu acho que você. O que eu vou falar aqui, eu acho que vocês devem lembrar. foi uma coisa que fez muito sucesso, pelo menos quando eu assisti, fez muito sucesso na Record, que era uma telesérie de terror que tem o nome em inglês Are You Afraid of the Dark? Que sim, no Brasil ficou conhecido, nossa, como Clube do Terror, que era, sim, da Nickelodeon.
Minha avó me xingava por assistir esse negócio.
Era muito bom e me dava medo isso aí, mas eu gostava.
E eu assistia a hora que eu voltava do colégio, porque ele passava de meio-dia, Rogério.
É isso aí, cara. Então, tipo, ele é uma coisa que minha infância hard aí.
Eu lembro de um episódio desse negócio, desculpa cortar. Eu lembro de um episódio desse negócio que era muito nada a ver, não sei se vocês vão lembrar, da Mãe d'Água, eu acho, uma parada assim. Não era esse nome, claro, mas era tipo uma parada assim, que era uma entidade que vivia na água e matava a galera afogada, esse caralho. E daí ela ficava amiga de um piazinho, que a negada judiava no colégio. E daí um dia esses... Aí eles estavam fazendo uma competição de ver quem mijava por cima, mais alto por cima do muro, tá ligado? E daí, em vez da entidade matar os moleques, ela fez com que o menininho pequenininho mijasse por cima do muro. E era um episódio muito tosco, cara.
Ah, ela ajudou o cara a mijar mais longe.
Exatamente. E daí ela desaparecia porque ela tinha se tornado um espírito do bem. Ah. Olha só, porque ela tinha ajudado o menininho a ganhar na competição de xixi. E parar de apanhar dos valentão.
É o espírito, em vez de ser o espírito zombeteiro, é o espírito mijalheiro.
Nossa. Nossa.
É.
Nossa, esse espírito podia ser o espírito do martelo também, né? O Mijonir.
A gente tá cada dia se superando na falta de graça. O coletivo da vergonha.
Vocês por um acaso se lembram de uma série que passava no SBT chamado Punk Levada Breca?
Não. Punk a Levada da Breca.
É, Punk Levada Breca, ela é uma série que marcou história no SBT, que passava diretão e hoje não passa mais, né? Hoje não passa mais, que é uma pena. Mas eu lembro que eu acho que o SBT passou uma ou duas vezes episódio, mas tinha um episódio assustador da Punk, que acho que passou, se eu não me engano, nos Estados Unidos deve ter passado o Halloween, porque ele é muito, muito nada a ver, assim, nesse sentido de ser um episódio da Punk, porque quem assistiu Punk lembra que era uma série mais divertida, mais família ali pra você assistir, e tinha um episódio meio que assustador, que era quando ela e os seus amiguinhos iam não sei se era um acampamento, enfim, mas eles foram numa caverna, e daí tipo a caverna criava ilusões assim, teve um momento que, por exemplo, ela tava na caverna, e ela tava, tinha uma parede assim, e as pedras começaram a cair, e daí quando caía uma pedra mostrava o rosto de um amigo deles que tinha sumido, tipo o rosto tudo desfigurado, sabe? E era uma coisa muito assustadora na época.
E daí no finalzinho ela ainda gritava, Uni!
Hã? O Uni... Ah, nossa, que referência bosta. Mas, enfim...
Hoje eu tô inspirado, Pia. Hoje eu tô que tô.
Mas, enfim, esse episódio ele foi proibido. Foi proibido não só aqui no Brasil, mas foi proibido os par do lugar, principalmente nos Estados Unidos. E ele é um episódio... aqueles famosos episódios sinistros de séries de criança, assim. Não tipo de aquele criança.
Do Coragem com o Covarde.
É, tipo aquele do Coragem com o Covarde da máscara lá, que é a... Eu me esqueci o nome do episódio, mas é que chega um suposto espírito de branco com uma máscara lá. Esse episódio também. Esse episódio é proibido. Ou também aquele episódio O Coragem Vai à Cidade, que daí ele abre uma porta, aparece a menina tocando violino e do nada aparece uma cara do demônio. É, são episódios proibidos do nosso querido Coragem com o Covarde. Mas enfim, esse episódio do Punk você pode assistir na internet, provavelmente tem no YouTube aí, e prepare as calças porque você vai borrar ela e vai dar medo.
E nem faz jus com a musiquinha da Abertada, com a musiquinha
Abertara, da Abertara.
Sabe uma coisa de Halloween que marcou minha infância? Você já viu aquele filme A Casa Monstro?
Nossa, esse filme é novo, praticamente.
É, isso que eu ia falar, esse filme é tão recente que não faz
não
parte
é?
Do repertório de...
2006, Matheus, esse filme, acho.
Ah, é então, esse. Pra mim, 2006. Não era novo, quantos anos você tinha quando você tinha 2006?
Eu tinha 8, 9.
Então?
2006,
filme. Eu tinha 14.
Então, eu tinha 9 anos.
É, pra mim, por isso que eu falei, pra mim não faz parte do meu repertório de coisa da infância, assim.
Nossa, esse filme é um filme muito legal. Tipo, a casa tinha vida própria, né? Daí, Pra quem não viu, pra quem é mais novo, né? É, o filme conta a história de dois. Acho que era dois, né? Dois amigos.
Não, assim, é três,
que...
amigos. Três amigos.
Três amigos. Três amigos que eles veem aquela casa se mexendo, acontecendo algumas coisas estranhas na casa, e o filme se passa que eles tentam descobrir o que acontece, né? Daí, no final, não vou contar, né? Porque também eu não lembro.
É, mas a história desse filme, ela é bem bacana, ela é bem construída, assim, pra um Sim. filme. Pra um filme que meio que mistura terror e animação, que é meio comum ultimamente. Mas ele é um filme bom que passa direto na temperatura máxima, principalmente nessas épocas aí. Passava, não sei se passa ainda, porque faz tempo
que
eu não assisti.
Acho que não passa mais.
Viu, falando em casa, não é uma parada necessariamente relacionada diretamente ao Halloween, porém, é um filme de terror, então, ou melhor, é um tipo de filme de terror, então faz sentido passar no Halloween, que é aqueles filmes que é de casa mal-assombrada, tá ligado? Eu lembro do tanto do terror quanto o horror em MTV, que, tipo, conta uma história de uma casa mal-assombrada lá, que se mudava pra lá, tipo, começava a ver visagem, e os membros da família enlouqueciam, e o cara começava a matar a galera da família, uns negócios assim, tá ligado?
Tinha a cena das moscas lá também.
Exatamente, um padre ia e vazava da casa porque ficava com medo. Então, esse é aquele tipo de filme que faz até o mais fervoroso dos ateus ficar com medo de dormir sozinho. Ô, deixa eu contar uma história que eu tenho com o Halloween aí, cara. Quando eu tinha uns 10 anos, a escolinha de inglês que eu frequentava, a qual eu era submetido a estar presente cotidianamente.
O cara faz um drama, né, pra contar a história.
Então, aí a gente tava no dia 31 de outubro, eles fizeram o rolê do Halloween, assim, sabe? Tipo, de sair pelo bairro pedindo as coisas e tal. Combinaram com o pai da galerinha que ia pra escola, com os conhecidos deles ali, pra sair pedir doce, cara. E eu nem ia nessa parada, tá ligado? Porque eu tava com preguiça de ir. Mas minha irmã queria ir e tinha feito uma fantasia pra ela, sabe? Ela tinha feito um chapéuzinho de bruxa pra ir e tal. Aí o que aconteceu? Eu, como irmão mais velho, fui obrigado a ir também. E eu tava sem fantasia. Aí o que eu fiz? Eu peguei, tipo, um pano preto que tinha lá, sei lá o que minha avó ia fazer com aquilo, que minha avó costura às vezes, e era um pano totalmente preto. Cara, tipo, eu não consigo pensar em nenhuma aplicação pra aquele negócio, assim. É, e ela tinha esse pedaço de pano grande lá, e eu fiz, tipo, como se fosse uma capa. No caso, eu só enrolei assim, sabe? E em vez de eu prender a capa no pescoço, eu colocava no topo da cabeça. E eu falava que era o Cavaleiro Sem Cabeça, porque é da época do filme do Johnny Depp.
Nossa,
lá, tá ligado?
Nossa, bota fé, filme muito antigão também.
90 e
cara, e foi a fantasia mais... Foi a fantasia... É, foi um pouco depois dessa época, mas é... Tipo, era a época que eu já tinha começado a passar na TV o filme, assim, sabe? Era filme de tela quente,
sim,
né?
Sim, morria de medo dessa desgraça, mano.
E eu peguei e coloquei o bagulho na cabeça e foi a fantasia mais fácil que eu já pensei. Foi de cavalo sem cabeça. Faltou o cavalo, é claro, porque...
Não, faltou não, você se tornou um maravilhoso.
Eu ia fazer essa piada, mas você roubou.
É isso aí, né, cara? Cada escolha uma renúncia, isso é a vida.
Mas agora estamos no Halloween, mas isso não é desculpa para nós sabotarmos o nosso querido e efusivo quadro, que é a mão que te faz o cafuné é a mesma que te dá um tapa na cara. Que no último programa eles não souberam falar o nome, que eu ouvi. E começando o nosso carinhoso e efusivo abraço, eu não vou começar pelo Vinícius, vou começar pelo André, porque o Vinícius vai ser a pitada da nossa coleção aí de abraços com tapinha na cara. André, pra quem vai ser o abraço com tapa na cara, e não vale pra você mesmo.
Pô, velho, meu abraço com tapa na cara, vai, sabe pra quem?
Pra quem?
o infeliz que teve a ideia de postar aquele vídeo de leão no Twitter hoje lá. Não sei se foi o presidente mesmo, se foi o Carluxo, quem que foi. Mas, ó, ficou uma bosta e vocês são uns imbecil. Tá aí, meu abraço.
Eu não vi esse vídeo, então...
Eu só quero tapar na cara. Eu, que se foda.
Manda, manda esse vídeo aqui pra mim que eu não vi.
Tá, tá no Twitter do presidente, cara. Tá no Twitter, cara, do presidente,
você... então depois eu vejo. Fábio Forni, pra quem que você vai o seu abraço tapa na cara?
Meu abraço vai pro meu TCC que eu não aguento mais. Quero que ele vá pra puta que pariu.
É isso. Uhul, Nova Iguaçu. Agora, Matheus Pongermino, pra quem vai ser o abraço tapa na cara?
Porra. Meu abraço e tapa na cara vai...
O Matheus, ele é tipo... Só deixa eu fazer um comentário. O Matheus, é tipo, ele meio que chama a atenção tua pra ouvir, sabe? Você falou, Matheus, pra quem vai seu abraço? Ele, vai pra... Não sei o que, tipo, ele chama a atenção, mano. Ele acha que a gente não vai ouvir. Vai lá,
mas
vai.
É claro...
Master of Communication.
Mas é claro, eu sou o foco aqui, ó, a estrela.
O desfocado do grupo, vai.
Cara, o meu, minha tapa na cara vai pra porra do meu estômago, que eu tô com uma peidorreira fudida hoje, cara. Puta que pariu, cara.
Porra, Matheus, que
assunto. Caralho, cara. Não, é que eu tô com... Cara, eu tô com umas peidorreiras fudidas aqui, vocês não têm noção. 5 minutinhos é cada peido aí, que é um estrondo aqui. Minha mãe tá perguntando aqui se eu tô podre por dentro ou não.
E tá fedendo, Matheus?
Oi?
Tá fedendo?
Ah, tá um fuduncinho aí, mas mais barulho. É mais susto. Temática Halloween, né?
Tá só o cadáver por dentro.
Tô só o cadáver.
Então é esse. Esse foi Matheus Bergermino. Meu abraço com tapa na cara. Vai pro meu TCC também, que eu não tô aguentando mais. E pra mim, tirando uma nota que passe, já tá bom, porque ultimamente a gente não prevê o 10. Prevê o passar só. É isso que é a realidade. E um abraço também pra qualquer trabalho de faculdade que chegar a partir dessa data, que eu não aguento mais também a faculdade. Eu não aguento mais a graduação. A faculdade eu aguento, mas a graduação eu não aguento mais. Então esse é meu tapinha na cara. E agora...
O quiosque você aguenta, né, cara? Cafezinho com
misto. Cafezinho com chocolate ali, rapaz. Aguenta, isso aí é comida, né? Comida. Não tem como não aguentar.
Matar aula também.
Não tem como não aguentar. Matar trabalho também, que ele faz. Mas, enfim, agora prepare-se as luzes, prepare Jesus, o seu foco de luz, porque Vinícius Pereira da Luz vai dar o seu abraço com tapa na cara. Vai, Vinícius, o show é teu.
Cara, vamos lá. A porra do meu abraço com tapa na cara vai pra esse bando de gente pau no cu, filha da puta do caralho, sem futuro, sem visão de vida, sem merda nenhuma, sem consideração pelas pessoas, sem bosta nenhuma. Porque assim, se tem uma coisa que eu fico puto, é que quando você é amigo de uma pessoa, você se dedica pela pessoa, você faz de tudo pela pessoa, você é o cara pra aquela pessoa, por quê? Porque você quer bem a pessoa, você se sacrifica pelas pessoas que você ama. Normalmente é isso que acontece quando você é uma pessoa legal, uma pessoa honesta, não que caga e anda do coleguinha que se sacrifica e faz, porra, coleguinha fica preocupado, coleguinha passa mal, coleguinha não dorme, não come, preocupado, sabe, com as pessoas, porque nossa. Nossa, eu amo ser meu amigo e pá. O cara vir cagar e andar e dar uns vacilos que vai se fuder, não é o primeiro, não é o segundo. Vai tomar no olho do cu essas pessoas, tá ligado? Que eu tô pouco me fudendo. Porque agora eu tô aqui, tô preocupado com as paradas que vão acontecendo. Mas assim, ainda assim, puto com esses lazarentos sem consideração que... Ai, desculpa, Ah, enfia no cu esse teu ego, cara. Enfia no cu. E caga pra mim poder enfiar de novo esse teu ego no teu rabo, desgraçado. Ai. Sem falar essas pessoas aí ainda também, que ficam dizendo, ai, e 1+1=2. Não, eu nunca disse isso. Ah, vai tomar no cu, vai pra puta que me pariu, vai tu te fudeu, desgraça.
Mas, enfim... Vinícius.
Ai, se fuder!
Eita. Então, esse foi Vinícius.
Papa puta que eu pariu também. Que qual é a rola, demônio?
Então, esse foi...
Mano, isso me fez um mês, vocês não estão entendendo o quão leve eu estou nesse momento.
Eu imagino. Esse foi Vinícius Pereira da Luz com a sua explosão de sentimentos que vimos desse grande etapa. Para... Essa aí, Luan Santana fica no chinelo depois dessa explosão aí. E agora estamos nos despedindo. Infelizmente está acabando esse grande episódio, mas a gente não pode esquecer de lembrar você, caríssimo ouvinte, de nos seguir nas redes sociais. Estamos disponíveis aí no Instagram, e também cada um dos membros aqui tem o seu perfil no Instagram, alguns têm seu perfil no Twitter, então dá uma procurada, provavelmente vai estar na descrição do vídeo. E é do vídeo, sei porque é do vídeo, a descrição do áudio do podcast. Mas...
É na descrição do áudio, né, cara? É na descrição do arquivo, no post.
Exatamente, descrição de áudio é uma pessoa explicando o que nós estamos falando aqui. Mas, enfim, esse foi o F1, nosso querido podcast. Lembrando que agora vamos tentar seguir na linha de toda semana um episódio novo pra você. Siga-nos, já falei que nós pra nos seguir, e também siga-nos também no Spotify aí, siga-nos também no Google Podcasts, no Anchor, no Apple Podcast, pra receber notificações aí.
Siga a gente no meio da rua, pareça um maluco, um maníaco, porque não tem nenhum problema.
Exato.
Vai ser esquisito, mas a gente não vai
Exatamente.
Denunciar. Exatamente. Siga-nos também. Até confundir achando que é o Bom Germino.
É isso aí. De lunático, Matheus, todo mundo tem um pouco. É esse a nossa grande reflexão. É a nossa reflexão do episódio. Então é isso. Agora, André, prepare suas efusivas palavras de bênção para encerrar esse podcast.
Hoje, mais do que nunca, considerando aí a data que se aproxima, vão em paz e que o Senhor, inclusive... Um abraço pro Kanye West, que o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.
Perfeito.